Então, continuando com a história do bezerro de ouro, nós vimos o que o povo fez. Moshe em cima da montanha, e Hashem fala para o Moshe o que está acontecendo. Moshe primeiro reza perante Hashem, pedindo para perdoar pelo povo, não ficar tão nervoso com eles. E aí o Moshe desce da montanha com as tábuas da lei. E quando ele se aproxima do acampamento e vê o que eles estão fazendo, ele quebra as tábuas. Em seguida, o Moshe pega o bezerro e queima e tritura e joga na água e dá para as pessoas beberem água. É desta água. E aí o Moshe indaga o Aharon, o que aconteceu, o que eles fizeram com você para você chegar a esse ponto de fazer, deixar e participar aí, de certa forma, mesmo que você tentou adiar o negócio, mas no final das contas fizeram algo que é impensável. E em seguida a Torá diz o seguinte: Vayamod Moshe Beshar Hamachane. O Moshe ficou no portão do acampamento. Vayomer e disse: Milashem Eilai. Quem está com Deus, que se junte a mim. Que venha a mim. Vayasefu Eilav Kol Benei Levi. E vieram e se juntaram em torno dele todos os filhos de Levi. Quer dizer que em todas as tribos teve participação do bezerro de ouro. Ou participação ativa, direta, ou participação passiva, concordando, achando interessante a ideia. Indiferentemente de qual nível de participação, em todas as tribos houve participação. A tribo de Levi foi a única que ninguém participou de absolutamente nada do bezerro de ouro, e por isso esta é a tribo que se junta em torno do Moshe. Entre parênteses, sem confundir, esta frase que o Moshe diz para o povo, convocando quem está do lado de Deus, se junte a mim, é uma frase que depois é plagiada pelos Macabim. Os Macabim também usam essa expressão, Milashem Eilai. Quem está com Deus, que se junte a mim para lutar contra os helenistas. É daqui que eles pegam essa expressão. Vayomer Lahem, e o Moshe então agora instrui eles. E diz para eles, Koamar Hashem Elokei Israel. Assim disse Deus, Deus de Israel. Simu ish harbo al yerecho. Cada um coloque a sua espada na sua bainha. Ivru vashuvu mishar lashar bamachane. E vão passando de portão em portão do acampamento. Vehirgu ish etachiv. E mate uma pessoa, o seu próprio irmão. Veish etreho. E uma pessoa, o seu colega. Veish etkerovo. E a pessoa, o seu parente. Então, primeiro lugar, do que se trata aqui? O que está acontecendo aqui? As pessoas que participaram de forma ativa, fazendo o bezerro, e principalmente servindo o bezerro, fazendo idolatria. Uma pessoa que faz idolatria pela Torá tem pena de morte. E por isso que o Moshe está convocando a tribo de Levi, que não participou, que são testemunhas que essas pessoas fizeram e participaram, e fizeram idolatria. Então, eles é que vão executar as pessoas que participaram e cometeram idolatria. Daqui a pouco nós vemos mais alguns detalhes sobre isso, mas um detalhe interessante que o Rashi aqui pergunta: o que significa que vão matar o seu irmão? Se é irmão de um Levi, Então ele é da tribo de Levi também. Mas você acabou de dizer que toda a tribo de Levi não participou do bezerro de ouro. Então, o que significa que eles têm o direito de matar o próprio irmão? Diz Urashi, irmão por parte de mãe, e não irmão por parte de pai. Irmão por parte de mãe, quer dizer, meio irmão, por parte de mãe, não é da tribo de Levi, ele tem outra tribo, porque o pai é de outra tribo, mas é irmão desse daqui, que é da tribo de Levi, e ele tem aqui o direito, não só o direito, a obrigação, de executar essas pessoas que participaram do bezerro de ouro. Vayasu venei Levi, kidvar Moshe, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moshe, vayipol min ha'am bayom ha'hu, e caíram do povo naquele dia, kishloshet alfei ish, como 3.000 pessoas. Quer dizer, de um povo que estima-se 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas mais ou menos, 3.000 pessoas fizeram idolatria de forma ativa. E, inclusive, aqui a Torá usa essa linguagem de aproximação. Não é um número exato. A maioria das vezes a Torá usa números exatos. Aqui a Torá diz, Kishloshet alfei, como 3.000, aproximadamente 3.000. Vayomer Moshe, e Moshe disse, Milu yedechem hayom lashem, preencham a sua mão hoje para Deus. Preencher a mão é uma expressão que já apareceu até, que significa assumir. Assumir algum cargo. Então vocês hoje, Levim, vão assumir o cargo perante Deus, que ish bivno u achiv, pois cada pessoa, pelo seu filho e pelo seu irmão, velatet alechem hayom beracha, e para dar hoje para vocês uma bênção. Quer dizer, vocês a partir de hoje estão assumindo uma novidade. Porque até aqui, até o bezerro de ouro, a pessoa, quem eram as pessoas, os representantes do povo para servirem a Deus no templo, são os primogênitos. Isso já vem desde Yaakov, que comprou a primogenitura do Esav, justamente porque é o direito de primogenitura, é o direito de servir a Hashem. Então, até aqui, quem tinha que servir no templo eram os primogênitos. Por exemplo, já teve no passado, logo depois que o povo recebeu a Torá, ou melhor, nos dias do recebimento da Torá, teve serviço a Hashem, teve algumas oferendas que foram feitas, e foram os Levim que fizeram, foram os primogênitos que fizeram, que eles eram, naquele momento, os sacerdotes, entre aspas. Lá foram, nos dias logo antes do recebimento da Torá, foram os primogênitos que fizeram o serviço. Aqui mudou. Uma vez que os primogênitos participaram ativamente do bezerro de ouro, Deus falou, chega. Não, quem participou do bezerro de ouro não pode me servir. Então quem que vai me servir? A única tribo que não participou, que são os Leviim. Por isso o Moshe está aqui anunciando já que vocês hoje estão assumindo o mandato perante Deus para serem aqueles que vão trabalhar no templo sagrado. E ao mesmo tempo os Leviim estão cumprindo uma tarefa muito importante. Afinal de contas, uma vez que a autoridade da Torá foi abalada aqui, quando eles fizeram o bezerro de ouro, precisamos devolver esta autoridade para a Torá. Então, a minoria do povo que estava fiel e se manteve fiel à Torá vai devolver a autoridade da Torá sobre o povo. Como? Eles têm a obrigação de executar as pessoas que participaram do bezerro de ouro. Então, nós já vimos duas, três semanas atrás que existem três níveis de transgressão que aconteceu aqui e cada um foi punido de outra forma. Esse nível aqui é o nível pior. As pessoas que participaram de forma ativa, que tiveram testemunhas vendo eles fazendo e fazendo a idolatria, servindo a idolatria, e chamaram a atenção deles, eles estavam cientes do que eles estão fazendo, esses foram punidos por execução por espada. E depois tem os outros tipos de execução que vão acontecer. Um já teve e o outro vai ter, já vão chegar nele. E o Moshe está anunciando para eles, para os Leviim, duas coisas. Primeiro, o básico, que a partir de agora vocês é que vão servir no templo. Mas a segunda coisa, o Moshe está anunciando a eles e convocando eles, da mesma forma que hoje vocês se levantaram para defender a Torá, que vocês sempre estejam prontos para defender a Torá. Vayim imachorat. E foi no dia seguinte. Vayomer Moshe el ha'am. Moshe disse para o povo: Atem chatatem chata'a gedolah. Vocês fizeram um grande pecado. Ve'ata, e agora, Ele el Hashem, subirei a Deus. Ulai achapera be'ad chatatchem. Talvez eu vou conseguir que ele perdoe pelo pecado de vocês. Quer dizer, vocês fizeram aqui um erro muito grave. E tanto faz se você fez o erro porque você foi lá fazer a idolatria mesmo, mas esses já foram executados. Ou que vocês foram pessoas que participaram ficando em silêncio. Isso também é participação. Vocês estão vendo fazer idolatria e ficam quietos? Vocês deveriam ter se levantado e chamado a atenção. Então, todos esses que tiveram participação de qualquer forma, Deus está bravo com vocês. E eu vou subir na montanha, talvez Hashem perdoe por vocês. É interessante que a linguagem de capará se traduz como perdão. Mas capará, na realidade, é cobrir. Capará em hebraico é de igual caporet. Caporet é tampa. Capará é cobrir uma tampa. O que a pessoa consegue com a capará? A pessoa consegue uma proteção. Uma proteção quanto às consequências do pecado. A coisa foi feita. O que foi feito, foi feito. Eu quero agora uma proteção contra as consequências que esse pecado possa levar. E também uma proteção para que esse pecado não traga influências sobre a pessoa. A pessoa quer ficar limpa disso, significa que ele quer que ele esteja protegido das consequências que o pecado pode trazer para o futuro e, ao mesmo tempo, a influência que o pecado pode trazer para a própria pessoa. Vayashov Moshe el Hashem. E Moshe volta para Deus. Quer dizer, ele sobe novamente na montanha. Vayomar. E ele diz para Deus: Aná, por favor, Chata ha'am hazeh, chata'a gedolah. Por favor, esse povo cometeu um grande pecado. Vayasu lahem Elohei Zahav, eles fizeram para eles uma idolatria de ouro. Ve'ata, e agora, impisah hatatam, se você perdoar pelo pecado deles, então, tá bom. Ve'im'ayin, e se não, mecheninami sifrecha asher katavta, e se não, apague, por favor, o meu nome do livro que você escreveu. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, mi asher chata li emchenu misifri. Aquele que pecou contra mim é que eu apagarei do livro, do meu livro. O que significa esse livro? De qual livro nós estamos falando? Então nós temos que ver daqui a pouco com mais detalhes. Aparentemente parece da Torá. E assim, muitos comentaristas entendem que estás falando de apagar o nome dele da Torá. Hashem, você me colocou aqui para ser aquele que lidera o povo. Então se você vai perdoar pelo que eles fizeram, então tá tudo bem, mas se não, o que vão dizer as futuras gerações? Que líder foi esse que nem rezou por eles, nem fez nada por eles? Então é melhor que você apague o meu nome, esquece de mim, eu não existo, acabou. Então me apaga de toda a Torá. Ve'atai agora, lech neche et ha'am. Isso é a continuação das palavras de Hashem. Deus falou, não, Moshe, não. Quem pecou é que eu vou apagar do livro. E agora vá e guie, oriente o povo, Elasher de Bartilach, para aquilo que eu falei para você, quer dizer, para chegar à terra que eu prometi para vocês. Hine malachi elech lefanecha. O meu anjo caminhará na sua frente. Uvyom pokdi, e no dia que eu lembrar, ufakadti aleim chatatam, eu lembrarei sobre eles do pecado deles. Esses versículos são muito ricos e complicados. O que significa vai e oriente eles para o caminho e o anjo vai na frente? A princípio significa o seguinte. Até agora eu, Hashem, iria caminhar com vocês. Estou caminhando com vocês no deserto o tempo todo. Mas vocês agora passaram dos limites. E a partir de agora, eu não quero continuar com vocês. Quem vai continuar com vocês? Um anjo meu. Eu ponho um anjo para cuidar de vocês. Você segue o caminho com um anjo, mas não comigo. Eu não sigo com vocês. Mais para frente, Hashem vai explicar que isso é pelo bem de vocês. Se eu caminhar com vocês e vocês me tirarem do sério de novo, eu acabo com vocês na hora. Então, pelo bem de vocês, é melhor que não seja eu que estarei diretamente com vocês. Melhor que seja o anjo. O anjo não pode agir sozinho. E assim vocês estão poupados de serem exterminados por alguma bobagem que vocês fizerem. O Yom Pokdi, no dia que eu lembrar, eu vou lembrar do pecado de vocês. O que significa isso? Isso significa que toda vez que eu tiver que lembrar de pecados que o povo estiver fazendo, e eu tiver que cobrar e punir por isso, eu vou lembrar também junto do pecado do bezerro de ouro. E eu vou punir pelo bezerro de ouro também. Aqui tem algumas coisas. Primeiro, a forma mais simples de se entender, o Rashi também traz dessa forma. Hashem tinha falado para Moshe que vai acabar com o povo. Moshe rezou, implorou, Deus falou, tá bom, então não vou acabar com o povo. Mas peraí, como assim? Não tinha um decreto? Esse decreto vai para onde? Não funciona assim perante Deus. Tem um decreto e ele evapora, não é assim? Então eu vou parcelar. Eu vou parcelar. Cada geração vai ter um pouquinho do que eu queria fazer com vocês. Então toda vez que o povo pecar e tiver que ser punido por alguma coisa, eu vou colocar uma parcela também junto do bezerro de ouro. Ao ponto tal que nossos sábios falam no Talmud que não tem uma tragédia que recai sobre Israel que não tem um pouco da punição pelo bezerro de ouro. Fala.
Meir,
sim.
Uma vez você também já falou que nós estamos ainda pagando pelo pecado de Adão e Havá.
Também, verdade. Então tem várias coisas que vão sendo... isso demonstra a responsabilidade que a pessoa tem que ter com as futuras gerações.
É, verdade.
A gente nunca sabe o que faz, tanto para o bem como para o mal.
Sim.
Aquilo que a pessoa faz é uma coisa que vai repercutir por gerações e gerações. Se isso vale para o pecado do Adão até os dias de hoje, vale para o bezerro de ouro até os dias de hoje, imagina as coisas boas. Então, investir mais nas coisas boas e deixar de lado as coisas que não são.
Exatamente.
Vaigof Hashem et ha'am, e Deus trouxe sobre o povo uma peste, alasher asu et ha'egel, por eles terem feito o bezerro, asher asa Aharon, que o Aharon participou. Aqui está a terceira pena que o povo teve. E conforme o Talmud explica e põe ordem nisso daqui, o Talmud diz que depende do nível que cada um infringiu. As pessoas que tiveram uma participação mais distante, não tinha testemunhas, não teve admoestação, quer dizer, não avisaram que ele está fazendo uma coisa errada. E até a forma dele fazer foi uma forma distante, não fez algo tão grave. Essas pessoas foram mortas por Deus. Como? Bebendo da água que tinha as cinzas do bezerro. Daquelas cinzas que o Moshe queimou o bezerro de ouro e jogou na água, beberam dessa água, quem teve uma participação explodiu. Isso é um. Dois, pessoas que tiveram uma participação mais ativa, mas não foram admoestadas. Tinha testemunhas que viram eles fazendo, mas não foram admoestadas. Não foram alertadas. Tiveram peste. E as pessoas que participaram ativamente, com testemunhas, com alerta, e mesmo assim foram e fizeram, que eram aqueles aproximadamente 3 mil, foram mortos por espada.
Meir,
sim.
Meir, você não falou que só os Levim que não participaram?
Só os Levim não participaram. De não, nenhuma forma.
Só eles que sobreviveram.
Não, aí que tá. Não morreram todo mundo aqui. A pergunta é qual o número. Então, a pergunta sua é muito interessante. Qual o número de pessoas? A Torá não fala quantas pessoas explodiram. A Torá não fala quantas pessoas morreram da peste. A Torá só menciona número quando está escrito que os Levim mataram com a espada. Então está escrito que naquele dia morreram como 3 mil pessoas. Tem uma discussão.
Mas tinham 3 milhões de pessoas, não tinha?
Sim, eu já vou explicar. Então tem uma discussão se esses 3 mil são só os que foram mortos com espada ou todas as pessoas, quem morreu de peste ou quem morreu da água, e quem morreu pela espada, total deu 3 mil. Ah, mas vai falar, mas e as outras pessoas? As outras pessoas não foram mortas. Por quê? Porque eles não tiveram nenhum tipo de participação. A única coisa que eles fizeram de participar foi ficar quietos. Eles concordaram com a ideia. Então, concordar com a ideia não é motivo para a pessoa ser executada. Estamos falando aqui de pessoas que foram lá e trouxeram alguma coisa para o bezerro, fizeram oferendas para o bezerro, beijaram o bezerro. Essas pessoas tiveram uma participação ativa. Mas quem foi totalmente passivo, não existe pena na Torá para uma coisa que a pessoa fez passivamente. Tem que ter uma ação.
Então, proporcionalmente, foram poucas as pessoas que tiveram participação ativa.
Sim.
Eram 3 milhões sim. de espectadores,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Isso sim. Mas a grande maioria das pessoas não participaram ativamente. E apesar disso, você vê como Deus ficou bravo, como é grave e como que a gente paga por isso até os dias de hoje. Quer dizer que não se pode ficar em silêncio quando estão fazendo coisas erradas. Essa é uma lição que se vê daqui, principalmente com uma coisa tão grave, aquele que cala consente, e é como se fosse que ele também fez. Só ele não vai ter pena, porque não fez. Mas a gravidade é tão grande que você vê que num primeiro momento Deus falou para Moshe, eu vou acabar com todos eles. Moshe rezou, Hashem falou, tá bom. Então, quem eu vou apagar? Quem participou. Mas os outros não são santos. E por isso perderam, por exemplo, o cargo de servir no templo. Os primogênitos vai passar para os levim, que são os únicos que não participaram de forma alguma. Quer dizer, se conclui daqui...
Eu tenho mais uma pergunta.
Se conclui daqui que os levim sim falaram alguma coisa. De alguma forma eles falaram. Está errado, não faz. Fala, Betina.
Quando Deus começou a entregar, a falar, né, os dois primeiros, né, mandamentos,
sim.
Eles morreram também, né?
Todo mundo.
Isso foi, então, antes?
Isso foi antes, isso foi em Shavuot.
Então essa turma aí morreu duas vezes.
Quer dizer, morreram, agora morreram de verdade. Bom, todo mundo. Todo mundo que estava lá morreu lá, foi ressuscitado e depois, em algum momento, morreram de novo.
Já tinha experiência.
Já tinha experiência. Como chama? Experiência de quase morte, né? Então. A tribo de Levi foi escolhida para executar os outros, porque eles foram as testemunhas. E faz parte das leis de execução. É que aqui tem uma coisa bem diferente. Normalmente, as pessoas precisam ser levadas a julgamento. Quem cometeu alguma coisa vai ser levado para o tribunal, vai ser julgado e depois vai ser executado. Quem executa são as testemunhas. Sempre assim, em todas as penas da Torá. Quem executa são as testemunhas. E por isso aqui os Leviim são as testemunhas, eles que vão executar. Só que aqui não tem julgamento. Por que aqui não tem julgamento? Porque aqui... foi uma turma grande que participou. E aí já entra já se enquadra praticamente no conceito de uma cidade de Iranidahat. Iranidahat significa uma cidade que inteira participa de idolatria. A cidade inteira faz idolatria, tem lei especial da Torá lá que precisa se fazer, que se executa todo mundo sem levar a tribunal. Se mata todas as pessoas da cidade, se queima tudo que tem na cidade, não se pode aproveitar de nada. É um dos casos, é uma das leis da Torá que são teóricas, porque nunca aconteceu uma coisa dessas. Mas a lei existe. Aqui, esta lei foi praticamente aplicada. Não é a cidade inteira, mas houve uma participação praticamente do povo inteiro, de um jeito ou de outro. Das pessoas que participaram, tem pena de morte imediata. E foram então executados pelos Leviim. E por isso, inclusive, que foi com espada, que é a forma que se executa as pessoas de uma cidade que faz idolatria.
Meir também não, foi executado também sem julgamento, porque não tinha dúvida nenhuma, né? Isso estava nos 10 mandamentos, era uma coisa...
Sim, mas mesmo que você tenha certeza absoluta, existe a conduta certa. Mesmo que uma pessoa foi vista fazendo uma coisa que está escrito claro na Torá que não pode, que tem pena de morte, não tem direito agora de eu executar ele. Ele deve ser levado ao tribunal e vai ser julgado. Porque muitas vezes não vão executar ele. Depende de vários detalhes. Por exemplo, depende de como foi feito a advertência. Se a advertência não foi feita da forma correta, conforme a lei, ele já não vai ser executado.
Sim.
Então,
e deixa eu só perguntar mais uma coisa. Sim. Já tinha aquele tribunal que foi acho que é um tribunal que foi organizado por Itró?
Por Itró? Não. O tribunal por Itró é, a princípio, depois disso. Mas você tem o tribunal de Moshe.
Tá.
Que ele fez um sistema que facilitava, que tinha tribunais menores. Várias instâncias, como se fosse, não é exatamente o mesmo conceito de instâncias, mas para as pessoas poderem ter tribunais mais acessíveis. Aqui não tinha ainda isso, mas tinha um grande tribunal. Mas aqui a Shem falou, não precisa. É para executar imediato, é igual Iranidahat, vai lá e acaba com esses... Quem participou, você sabe, viu, é para matar de imediato. O Midrash conclui que, junto com estes que foram mortos os dois filhos de Bilam, o Yenos e Ombários, que eram aqueles dois egípcios do Erevrav, que eram magos e que eram os cabeça desse projeto todo. Eles também foram executados. E o Moshe diz para os Leviim que a partir de agora vocês estão escalados para servirem no templo. Vocês estão escalados por conta disso que vocês estão matando uma iranidaha, como se fosse. Uma turma toda que participou de idolatria. Depois o Moshe diz para Hashem, se você perdoar, então está muito bom. Se você não perdoar eles, então apaga o meu nome do seu livro. Na verdade, Moshe está falando, tanto faz, de qualquer forma, para me apagar. Tanto faz se você vai perdoar ou não vai perdoar. Se você vai perdoar eles, então me leve para perdoar. Tire o meu nome para isso ser o perdão por eles. Quer dizer, a punição para mim vai ser a forma de perdoar por eles. E se você não vai fazer, quer dizer, se você não vai perdoar eles... Então também me apague primeiro, porque eu não quero ver você fazendo mal com eles. Me leve antes para eu não assistir a cena. E Hashem fala, não. Quem é que tem que ser apagado aqui são as pessoas que participaram do pecado. Não você, Moshe.
quer dizer que a gente vê a evolução de Moshé também, desde aquele rapaz, né, que foi convidado, né, que apareceu na sarça ardente, Deus, para falar com ele,
sim,
que estava todo...
Não, é verdade, né? Não, com certeza. Com certeza.
De repente ele está peitando, né?
É. É verdade.
Quantos anos Moshé tinha? Esqueci.
80.
Rapaz, eu falei. Eu tinha 80.
Era um rapaz, era jovem espírito. O que significa apagar do livro? Tem aqui, como nós falamos antes, a princípio significa apagar da Torá. O Rav Hirsch traz aqui uma explicação interessante, onde ele diz que, escuta, quer dizer, apagar da Torá. Primeiro, o que significa apagar o nome do Moshé da Torá? E ainda mais, o Deus responde para o Moshé que não, quem pecou vou apagar do meu livro. Quais são os nomes das pessoas que foram apagadas? Tem o nome de alguém aqui que foi apagado? De que livro você está falando? E o Rav Hirsch traz vários versículos, principalmente dos Salmos, onde fala de Deus escrevendo no livro e apagar pessoas que são perversas do seu livro, não escreva eles, e assim por diante. Então, diz o Rav Hirsch, existe um livro da história. É um livro da história que Deus vai escrevendo. E nesse livro constam as pessoas que trouxeram prosperidade para o mundo. Pessoas que fizeram o bem pelo mundo e pessoas que fizeram a vontade de Hashem pelo mundo. E é nesse livro que tem o nome do Moshé. E é esse livro que o Moshé fala, apaga meu nome de lá. Pode apagar meu nome de lá, porque o que, que eu estou contribuindo se você não perdoa por eles? Então pode tirar meu nome de lá. E Deus fala, não, não é o seu nome que vai ser apagado de lá. Eu vou apagar o nome das pessoas que não contribuíram para o mundo. Pessoas que aqui participaram do Bezerro de Ouro. São esses nomes que serão apagados da lista. Aí o Moshé, primeiro Deus fala, e você vá e direcione e guie eles. E eu vou mandar, a partir de agora, o meu anjo. Quer dizer, Moshé, você está pedindo para mim que precisa perdoar pelo pecado deles de imediato. E isso, então, significa que é para eu perdoar pelo povo e voltar a ficar entre o povo. Quer dizer que você, Moshé, está querendo que eu traga a minha revelação completa dentro deles. Mas isso depende deles estarem no nível certo, para eu poder me apresentar e estar junto deles. Porque senão é melhor que o anjo esteja com eles. Porque existem duas formas de Deus se conduzir com as pessoas. Existe a forma que é indireta. Existe a forma que é direta e milagrosa. Eu tirei vocês do Egito com uma revelação forte. Mas vocês não estão merecendo mais isso. Por quê? Porque existe um perigo. O Yom Pokdi, no dia que eu me revelar para vocês, com essa revelação forte toda, milagrosa, uma revelação tão forte, vocês vão correr risco. O risco é que se é para eu estar entre vocês num nível tão elevado, então eu vou julgar vocês também, segundo esse nível. E esse julgamento significa que é para acabar com todo mundo. Não pode ser. Vocês não estão no nível. Participaram do Bezerro de Ouro. E é isso que acontece no versículo seguinte. Tem a peste. Já que você, Moshé, está pedindo Não, Deus, por favor, venha, paire dentro de nós e nada de anjos. Bom, se é assim, saiba que uma parte do povo vai ser apagada por conta disso. E por isso teve essa peste em seguida. Tem a pergunta... que fazem nossos mestres. Rabbeinu Bahiê traz essa pergunta. Se a Torá diz em um outro lugar que Deus cobra pelo pecado de uma pessoa até 4 gerações, isso se eles continuam fazendo a mesma coisa que os pais. Então, como que Hashem aqui está dizendo que quando eu lembrar de algum pecado que eu preciso punir vocês, eu vou punir junto pelo bezerro de ouro? Já passou mais de 4 gerações. Não dá para punir por uma coisa que é tão do passado. Caducou, entre aspas. Não dá. Então, o que significa que Deus diz aqui que eu cobrarei de vocês? Diz o Rabbeinu Bahiê, não é que Deus vai cobrar pelo bezerro de ouro. Isso não pode. Já passou 4 gerações, não dá para cobrar. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu julgar vocês por alguma coisa e for avaliar se eu trago ou não uma punição pelo que foi feito, eu poderia ter misericórdia. E se eu tiver misericórdia, eu vou poupar vocês. Mas nesse momento eu vou lembrar que vocês fizeram o bezerro de ouro e eu não vou poupar vocês. Não vou ter misericórdia. Então, não ter misericórdia por conta do bezerro de ouro não é uma punição. Misericórdia é uma bondade. É um plus. Se Deus quer, ele vai ter. Se não quer, não vai ter. É isso que a Shem está falando aqui. Que ele não vai ter e não vai descontar e não vai ter pena do povo. Isso por conta de lembrar do bezerro de ouro. E por isso que o Talmud diz que não tem uma tragédia que vem sobre o povo que não tem resquício do bezerro de ouro. Quer dizer que não tem nenhuma tragédia que recai sobre o nosso povo que deveria ter sido um pouco poupada, pelo menos, mas ela vem daquela forma tão pesada por conta do bezerro de ouro e Deus não tem misericórdia. E acaba recaindo a pena completa.
Meir?
Sim.
Existe mais pecados fora o bezerro de ouro que o povo carrega até hoje?
De uma forma geral, não. Esse é talvez um pouco dos meraglim, talvez pode-se dizer que sim. Dos espiões. O pecado dos espiões, de certa forma também, porque as destruições dos templos vieram por conta disso, então se acaba pagando por conta disso também, mas é só. Quer dizer, são esses pecados são os centrais e tal, o resto não é. Cada geração, pelas coisas são feitas naquela geração, não pelo passado. Mais alguns detalhes interessantes para concluir aqui. Em primeiro lugar, um detalhe interessante é que quando se lê essa parashá, nós estamos estudando parashá de Kitissá, quando se lê ela no Shabbat, ela é dividida de uma forma diferente do que outras parashiot. Normalmente, toda parashá é dividida em 7 partes. Porque no Shabbat se chama 7 pessoas para ler na Torá. Essas 7 partes, de uma forma geral, nas parashiot, são mais ou menos de um tamanho médio. Dividindo a parashá em 7 partes quase iguais, mas não são sempre, lógico. Porque depende se terminou o assunto ou não, mas mais ou menos. Parashat Kitissá acontece o seguinte: o primeiro chamado é enorme, o segundo chamado é enorme, o terceiro, quarto, quinto e sexto são menorzinhos e o sétimo também. Por que que é assim, tão grande os dois primeiros e praticamente você vai mais da metade da Parashá só com os primeiros dois chamados? Por que que é assim? Porque nossos sábios queriam poupar a honra do nosso povo. E já que o primeiro chamado na Torá é Kohen e o segundo chamado é o Levi, nós lemos até o fim de toda a história do bezerro de ouro para o Levi, que ele não participou do bezerro de ouro. Porque senão seria muito feio, seria desrespeitoso que eu estou lendo uma coisa lá que meus pais participaram. Fica mal, pega mal. Então, pela honra das pessoas, já que dá para dar para o Levi, que ele não participou, se dá para o Levi. Isso demonstra também a preocupação que nós temos com o respeito e a reverência pelos nossos pais. Afinal de contas, eu não estava lá, eu não participei do bezerro de ouro. Tudo bem, mas o meu tataravô estava lá, infelizmente. Então, eu prefiro não ter aliá nesse pedaço para não ser um desrespeito para ele. Tem, inclusive, sobre isso, o Rav Schwab, de abençoada memória, contou uma vez que ele passou Shabbat na casa do Hafetz Chaim. E o Hafetz Chaim perguntou para o Rav Schwab: você por alguma casa é Kohen ou Levi? E ele disse: não, não sou. No Brasil ele diria que é corintiano. Ele disse: não sou. Então o Hafetz Chaim perguntou para ele: por que que você não é um Kohen? E o Rav Schwab falou a resposta óbvia: meu pai não era Kohen. Aí o Hafetz Chaim falou: sim, mas por que que o seu pai não era Kohen? Aí o Rav Schwab entendeu que o Hafetz Chaim não está querendo perguntar a pergunta óbvia, ele está querendo alguma coisa mais profunda aqui. Então o Hafetz Chaim disse para ele: você sabe por quê que o seu pai, o seu avô, não eram Kohanim? E por que que o meu pai, o meu avô, sim, eram Kohanim? Simplesmente porque quando Moshe gritou: quem está com Deus? O meu avô foi correndo para ele. O seu avô não foi correndo para ele. Logicamente que o Hafetz Chaim não estava querendo provocar ele, nem dizer que eu sou melhor que você, nem humilhar, exatamente. O que ele estava querendo transmitir é que você precisa sempre estar atento a quando chamam quem está com Deus. Olha só, o meu avô, que foi correndo, trouxe uma consequência para todas as futuras gerações. Todos nós somos mais especiais, somos Kohanim. O seu avô, que não correu quando teve esse chamado, perdeu a chance. E é uma consequência para todas as futuras gerações. Então, se você souber ou viver algum momento que estão chamando quem está com Deus, não deixe de ir. Porque isso leva a grandes consequências e consequências a longo prazo. Pois a Torá falou aqui sobre apagar o nome do Moshe. Moshe falou: apaga o meu nome. Qual é essa ideia? O que quer dizer essa ideia? Moshe falou: apaga meu nome. E aí? Então apaga o nome vai resolver o quê? Por causa do pecado do povo, ele vai salvar o povo do porque vai apagar o nome dele? O que significa isso? O Rabbi Chalet de Volozhin explica com uma seguinte parábola. Disse uma vez um prefeito de uma cidade, ele estava se preocupando com tudo, melhorando todas as comunidades e fazendo o bem pela cidade. E ele resolveu que a comunidade judaica está muito jogada. precisa ter alguém que vai se preocupar mais com eles e trazer prosperidade para eles. Então ele falou lá para procurarem, acharam um rabino fantástico, que era super ativo. Então vamos contratar ele para a comunidade. Disse a comunidade, nós não temos para pagar, é um rabino que vai sair caro. O prefeito disse, não tem problema, eu enxergo que ele vai trazer um grande futuro aqui, podem contratar, a prefeitura paga. Teve uma grande festa, e o rabino assumiu a comunidade, e a partir de então, a comunidade mudou, da água para o vinho. O rabino se preocupou em trazer paz entre os casais e trazer atividades para a comunidade e se preocupar com as pessoas para terem prosperidade. Foi fantástico. O prefeito ficou super satisfeito porque a cidade mudou, a cidade melhorou. Esse prefeito gostava também muito de cavalos. Ele tinha dois cavalos que ele cuidava. Ele mesmo gostava de cuidar do cavalo. Gostava muito, ele ia dar comida todo dia para o cavalo. Penteava o cavalo. Um belo dia, quando o rei foi lá cuidar dos cavalos e dar um passeio, ele vê que os cavalos sumiram. Alguém arrombou e roubaram os cavalos. Ele ficou desesperado, começou a procurar, e a polícia procurando. Finalmente descobriram que os envolvidos são da comunidade judaica da cidade. O prefeito ficou furioso com os judeus. E a diretoria da comunidade se juntou para ver o que nós vamos fazer agora. E o rabino disse, deixem comigo, eu vou lá falar com o prefeito. Eu vou representar a comunidade. O rabino chegou perante o prefeito. E, apesar de ele estar muito nervoso, o prefeito recebeu o rabino com grande honra. Disse o rabino, prefeito, eu não vim aqui pedir perdão. Porque o que foi feito é algo realmente grave. Eu não tenho palavras que possam expressar a gravidade do que fizeram com o senhor. Eu vim aqui só dizer que, por conta disso, eu não posso mais continuar sendo o rabino da comunidade. E, portanto, eu estou pedindo as contas e eu vou embora da cidade. Quando o prefeito ouviu, não, imagina como... De jeito nenhum, por favor, fica, você mudou toda a comunidade, isso é tão importante para a cidade, de jeito nenhum. Eu te prometo que eu só vou punir os ladrões. Eu não vou fazer mal para o resto da comunidade, não vai acontecer nada com o resto. Por favor, fique tranquilo. Da mesma forma, Deus deu para o nosso povo tudo o que precisávamos, com bondade, com misericórdia. Mas, infelizmente, o povo cometeu uma grave transgressão. Agora estava todo mundo preocupado, o que vai acontecer com o povo inteiro? O que Moshe fez? Moshe foi para o povo e disse, eu vou representar vocês, eu vou pedir perdão para Deus, porque vocês fizeram uma coisa terrível. E assim ele foi perante Deus e falou, Deus, o povo fez um pecado gravíssimo. E se é assim... Apaga o meu nome. Me tira do cargo. E sobre isso Deus respondeu, não, fica tranquilo, Moshe, de jeito nenhum. Você sair do cargo, de jeito nenhum. Você é extremamente útil aqui, você continua. Quem é que fez a coisa é que vai ser punido. Todo o resto eu vou ficar calmo e eu não vou fazer mal para o resto do povo. O A outra explicação que tem para essa apagar o nome, que é famosa, nossos mestres trazem que em Parashat Tetzaveh, que é a Parashat logo anterior a essa Parashat que nós estamos, Parashat que falou sobre as vestes dos Kohanim, não aparece o nome do Moshe nenhuma vez. Por quê? Porque quando um tzadik fala algo, mesmo que na condicional, tem tanta força que acontece. Então, mesmo que o Moshe falou a Deus, se você não perdoar por eles, me apaga. Mesmo que Deus sim perdoou, o nome do Moshe foi apagado. De uma das parshiot. Parashat Tetzaveh não aparece o nome do Moshe. Toda hora que Deus fala com ele, é sempre atá, você, isso, você, você, você. Não aparece o nome do Moshe nenhuma vez. Inclusive, nossos mestres notam que a Parashat, onde não aparece o nome do Moshe, sempre cai na semana do falecimento do Moshe. Que é sempre no dia 7 de Adar, dia do falecimento do Moshe. Naquela semana cai a Parashá que não aparece o nome do Moshe. Isso é um louvor para o Moshe. Um louvor para o Moshe de alto sacrifício que ele tinha pelo povo. Ele estava disposto a apagar meu nome, mas não faz mal para eles. Inclusive, tem mais um detalhe aqui interessante. Só um segundo, não esquece que você vai me perguntar. Tem mais um detalhe interessante aqui, é que, imagina só, o Moshe desce do Monte Sinai. E o que contam para ele? Nós vimos você morto. E quando nós vimos você morto, ficamos desesperados e tal, tá, acabamos fazendo o bezerro. Peraí, vocês me viram morto de manhã. Quer dizer, no dia anterior, na verdade, desse dia. No dia anterior vocês me viram morto. E hoje vocês estão dançando em volta do bezerro? Pelo menos, se realmente vocês acreditam que vocês me viram morto, vocês tinham que estar de luto. É o mínimo. Mas o Moshe não fala isso. Então o Moshe poderia ter dito para Deus, pensando, eles estavam felizes que eu morri mesmo. Então sabe uma coisa? Deus está falando que vai acabar com eles? Que acabe mesmo! O que é isso? Eles não têm um pingo de respeito por tudo que eu fiz por eles? Mas o Moshe não age dessa forma. Muito pelo contrário. O Moshe implora para Deus perdoar por eles, apesar de ter visto o desrespeito que eles tiveram com ele. Isso demonstra o nível que o Moshe tinha de carinho e de amor pelo povo, como um pai tem pelo seu filho. Por mais que eles fizeram algo tão grave, e por mais que eles aqui estavam dançando em cima do caixão dele, mesmo assim ele foi defender as últimas consequências, e mesmo se tiver que apagar meu nome, se apaga meu nome, mas você perdoe pelo que eles fizeram.